Olá, tudo bem? Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui você acompanha os fatos que foram destaques nos nossos veículos, Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e Portal Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues e vou levar essas informações até você. Vamos juntos? Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Começamos com essa notícia triste sobre a Covid-19. Pernambuco ultrapassa a marca de 13 mil mortes ao registrar 63 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Essas informações foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira. Então é sempre bom reforçar os cuidados que devemos ter. Use a máscara se for sair de casa e sempre que puder, lave as mãos com água e sabão ou use o álcool em gel. Todo cuidado é pouco. Temos acompanhado as fortes chuvas nos últimos dias aqui no Recife e em outras cidades da região metropolitana. Teve lugar que as ruas e avenidas ficaram alagadas, complicando o ir e vir de muita gente. Com um grande acúmulo de água, ocasionou diversos pontos de alagamento, que representam um risco maior para o funcionamento dos automóveis. Você que tem um carro no seguro e ele foi danificado nessa chuva, será que a seguradora cobre o prejuízo? Vamos juntos comigo ficar por dentro dessa informação, conversando com o jornalista de economia da Folha de Pernambuco, Arthur Rios.
Olá, Germano.
Olá.
Então, primeiro, a gente tem que saber o que é que o seguro cobre, porque tem alguns seguros que cobrem alagamentos, seguros que cobrem incêndio, etc. Se cobrir alagamentos é o primeiro passo. Porém, nessa chuva, nesses alagamentos, existe a questão do risco. Tá? E aí, conversando com especialistas, eles me disseram o seguinte: quando você está com um carro, tem uma poça d'água e você tenta passar, o carro acaba quebrando, o que que a seguradora pode alegar? Você incentivou o risco. Nesses casos, ela pode sim negar de fazer o conserto do carro ou até mesmo pagar o sinistro. Tá? Então, primeiro ponto, primeiro de tudo, primeira dica é a seguinte: evite alagamentos o máximo que for possível.
Ou seja, eu estou na rua, estou vindo pela Avenida Gamenon Magalhães, por exemplo, e um trecho dela está alagado, como de costume. Então, essa de querer, eu vou passar, dá para passar. Então, essa de arriscar é um grande ponto de que o seguro aí não possa cobrir, porque eu arrisquei e coloquei o carro em risco, né?
Exato. Primeiro, assim, acima de tudo, está a vida. Quando você acaba passando por poças, claro, poça pequena não vai afetar, vai acontecer alguma coisa grave com você. Porém, a gente teve até caso de morte, né, em viaduto, que a pessoa passou e acabou morrendo afogada. Primeiro, coloca a vida em risco, então evite. E segundo, pode acontecer isso de eles alegarem que você colocou, aumentou o risco, tá bom? Então, assim, eles podem realmente negar o seguro. Nesse caso, você pode também entrar, judicializar, né, o caso. Mas tem um grande problema que é o tempo. Geralmente isso leva 4 a 5 anos para ser resolvido. Então, se você precisa do carro, sempre vai ficar o carro parado. Entendeu? Então, é bem complicada essa situação.
Vê se eu entendi então. Vamos supor que eu tenho um carro, eu arrisquei aí passar nessa grande quantidade de água, o carro parou, o motor danificou. Aí eu asseguro o seguro. O seguro fala que não. Então quer dizer que eu vou para a justiça. Essa conversa mal resolvida pode perdurar até 5 anos na justiça?
Exatamente. Não é nem que pode. Geralmente esse tempo. Tá? Então, assim, provavelmente você vai levar de 4 a 5 anos. Antes disso, é muito difícil sair um resultado. Sabe? Porque tem realmente essa questão de que você incentivou o risco, você aumentou o risco do carro. Sabe? De o carro ser danificado. Então, é muito complicada essa questão. Por outro lado, se você está com o carro estacionado e aí acaba a rua alagando e danifica, aí é obrigatório. O seguro tem que cobrir.
Entendi. E então é o seguinte, você que pesquisou aí, confirmou, conversou com essas pessoas ligadas a essas seguradoras que cobrem aí essa chuva, né, um ponto a mais do que foge do comum, o seguro fica mais caro, creio eu, né?
Também tem essa questão. Sim, geralmente, a questão de alagamento, dano por causa da chuva, às vezes, já está incluso, não aumenta tanto. Mas, se você realmente parar para pensar e ver as possibilidades. Se você quiser tirar, talvez fique mais barato. Porém, tem esse risco também, né, de você acabar até dando PT no carro. Já teve caso de carro dando PT e aí a seguradora não cobriu porque ele arriscou.
Entendi. Então fica uma coisa também no caso, Arthur, muito de prova não prova, né? E o motorista, eu vou falar assim, eu não arrisquei não. Mas aí a seguradora fala assim, não, arriscou sim. Aí vamos mandar fazer aquele teste na oficina, verificar a situação. Então isso recorre dias e tempo, né? Vai levar dias e tempos para que esse resultado possa sair tanto positivo para a seguradora, tanto positivo para o dono do carro, né?
Pois é essencial provas. Em qualquer processo é essencial provas. Testemunhas, fotos, vídeos, até uma análise do próprio mecânico. Então, assim, seu carro foi, quebrou, já tire fotos, prove que você não estava aumentando esse risco, que realmente houve a necessidade de passar por aquele local, e aí sim você vai poder judicializar e ver qual é a melhor maneira para tentar reaver esse dinheiro, né, perdido.
Entendi. Para a gente finalizar, no caso aqui, Arthur, para a gente dar uma dica, né, deixar mais ciente os nossos ouvintes que têm carro, você chegou a verificar quantos por cento aumenta de um seguro para outro, colocando essa situação de alagamento aí, como por exemplo?
Germano, pelo que eu falei com o pessoal, na verdade, esse seguro, geralmente os seguros normais, tradicionais, já cobrem, já colocam lá. Porque se a gente parar para pensar, é muito difícil eles não alegarem que houve risco, sabe? Então, assim, provavelmente quando você for passar, eles vão alegar que houve risco e aí vão negar o sinistro. Sabe? Então, assim, não há um aumento, como você falou também, não há um aumento tão significativo, sabe? Nenhuma redução. Mas é importante também ter isso, sabe?
Então, ou seja, quer dizer que a maioria dos seguros já tem isso já incluso. O difícil é comprovar que você não arriscou o carro, né, na chuva.
Exato, exato. Para eles não faz tanta diferença ter ou não, porque eles podem, geralmente eles alegam essa situação.
Então, na verdade, então é bom motorista aí. Caiu a chuva no Recife, viu que vai ficar pesado no final de semana, ouviu aí a previsão do tempo. Se não for sair, deixa o carro na garagem, deixa guardado aí, bem guardado, porque se a chuva levar ou a correnteza levar na rua aí alagada, é muito difícil que o seu carro possa ser coberto pelo seguro adquirido, né?
Exato. Só um ponto também é caso quem não tem seguro, né? Porque aí nessa situação, por exemplo, vamos supor que a rua está alagada, tem um buraco e o carro caia no buraco, porque ele não viu. Eles podem acionar os órgãos públicos, sabe? Acionar a ENLURB, no caso, judicializar esse processo contra a ENLURB, contra o Estado, contra o município. Também há essa possibilidade, mas também está essa questão de provas e tempo também.
Ou seja, vai se arrastar por anos aí na justiça, né?
Exato. Melhor prevenir do que remediar.
Já dizia minha avó, viu, Arthur? Olha, eu quero agradecer aí sua participação com a gente. Eu falei com o Arthur Rios, ele é o jornalista de economia do nosso veículo, jornal Folha de Pernambuco. Arthur, muito obrigado, viu?
Obrigado, Germano. Até a próxima.
Quer ficar mais informado ainda? Novidade para quem é usuário do Telegram. Você agora também pode acompanhar a Folha de Pernambuco por esse aplicativo de mensagem. O canal já está no ar com o perfil Folha de Pernambuco. Através dele, enviamos boletins diários de notícias, a versão digital do jornal impresso, além de conteúdos exclusivos em vários segmentos, como gastronomia, pets, tecnologia e games, stream e muito mais. Nossa meta é sempre estar onde você está. Se liga no Telegram. Agora vamos ficar por dentro dos acontecimentos de política. Muitos políticos já começaram a se articular para as eleições de 2022 para o governo do estado. A prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, por exemplo, já ganhou o apoio do deputado federal Daniel Coelho, do Cidadania. E outros políticos também começaram a se movimentar. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é a nossa editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, tudo bem?
Tudo bem, Germano. Germano, você já tem suas resoluções de fim de ano para 2022, não?
Não, eu nem pensei que eu vou fazer semana que vem, Carol.
Pois é. Sabe quando chega no fim do ano que a gente começa a fazer aquelas metas para o próximo ano de vou emagrecer, vou arrumar um novo emprego, vou ganhar mais dinheiro.
Sim.
Parece que tem alguns políticos que já chegou abril, mas já sabem muito bem o que é que vão fazer em 2022. Germano.
Apressadinhos eles, né?
Pois é. Não, a política tem pressa, Germano. É, a corrida para as eleições de 2022, ela já começou agora. É, a gente ainda está na metade de abril, mas já tem a movimentação de várias lideranças da oposição em Pernambuco visando essa disputa.
É,
e nessa corrida estão algumas das cidades mais importantes das três regiões do nosso estado. Isso porque os nomes mais cotados da oposição são o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. É, nessa terça-feira, como você bem antecipou, foi a vez do deputado federal Daniel Coelho defender o nome de Raquel Lira para a disputa. Esse apoio é muito importante porque os três prefeitos, eles estão ali correndo mais ou menos ali no mesmo páreo, né? E com essa história, com essa questão da pandemia, essas discussões acabam ficando um pouco para depois, né, Germano?
Exato, é verdade. E Raquel Lira é bem vista, né? É bem aceita, nós podemos acompanhar nas últimas eleições para prefeito, né? Que Raquel ganhou com quase unanimidade na região dela lá para prefeita, para reeleição, né?
Esses três prefeitos, na verdade, eles ganharam todos de primeiro turno, em cidades muito importantes, algumas delas que costumam ter grupos tradicionais, né, se enfrentando nesses municípios. Só que aí o que, é que acontece? É, a Raquel, ela tem uma situação confortável dentro do PSDB. Ela foi eleita presidente estadual do partido e o Anderson Ferreira, ele também integra um grupo forte de oposição no estado, que conta, além do próprio partido dele, o PL, conta também com o PSC, que é comandado pelo irmão dele, o André Ferreira, que é vice-líder do governo Bolsonaro. Essa situação confortável não é a mesma do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, porque o partido dele parte, ainda integra a base do governo Paulo Câmara, né?
Entendi.
Enquanto ele faz oposição. Então é preciso saber qual é o posicionamento do MDB, se o MDB vai realmente dar sigla para Miguel disputar as eleições de 2022, né, Germano?
Carol, me diz uma coisa, é verdade. E aquele zum-zum-zum, todo mundo fica dizendo aí, na rodinha de fofoca, ali nos melhores cenários, que quem também pode vir concorrer, né, para o governo do estado de Pernambuco pode ser a Marília Reis, né, que se candidatou aqui para a Prefeitura do Recife e acabou não levando, e também o ex-prefeito Geraldo Júlio. Será que isso é fofoca de corredor ou tem alguma coisa de fato a ver com a história?
Olha, a deputada federal Marília Reis, ela não tem feito uma movimentação tanto nesse sentido do governo do estado. Por enquanto, a perspectiva é mais que ela dispute a reeleição para a deputada federal. Ela, inclusive, curioso você falar isso, Germana, porque ela hoje teve que desmentir nas redes sociais um boato de que ela seria vice do presidente Bolsonaro. Você já imaginou, Germana, uma petista vice de Bolsonaro?
Que fake news mais errada essa, hein?
Pois é, internet parece que tudo cabe, né?
Meu Deus.
Já em relação ao atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, ali tá um pouco mais quente. Ele é um nome natural do PSB para disputar o governo do estado em 2022, né?
Exato.
Inclusive, hoje teve uma movimentação curiosa, Germana, nessa disputa para 2022, porque o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ele assumiu a Secretaria-Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, que era um cargo ocupado pelo Geraldo Júlio quando ele era prefeito do Recife.
Sim.
Então, eles que podem ser adversários em 2022 acabaram passando ali o bastão nesse cargo da Frente Nacional dos Prefeitos, que é uma plataforma importante de divulgação e de
visibilidade
nacional,
né,
Germano?
E de visibilidade, né?
Exatamente, principalmente. E tanto que essa movimentação chegou na Frente Nacional dos Prefeitos que a vice-presidente do chamado G6, desse movimento, foi eleita a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Então, Tá todo mundo ali meio embolado, querendo ter essa vitrine também.
Podemos dizer, Carol, todo mundo de mãozinha dada para rodar a ciranda, e quando começar a valer, cada um corre pro seu lado, né?
Pois é, parece aquela brincadeira de quando a gente era criança, Germano, só um pouquinho de tempo, né?
Sim.
Que tinha aquelas cadeirinhas assim em volta, num círculo, né? E as pessoas ficavam andando em volta, e quando parasse a música, tinha que sentar, né?
É, na vaga que tivesse disponível, né?
Exatamente.
Carol, mas como dizem, a política tudo vale, né? Hoje em dia a gente fala na situação, amanhã a gente se surpreende com a nova situação dentro do cenário político. Então, por enquanto, vamos aguardar aí o que vem acontecer, se de fato a Raquel Lira vai se sustentar aí como candidata, né? Ou se o outro também, o outro candidato, o Miguel, né, que você falou aí, também possa concorrer. Vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo, como sempre falo, porque política, o que é hoje, automaticamente não é o mesmo amanhã, né?
Pois é, e nessa corrida para 2022 ainda falta quanto tempo, Germano? Falta muitos meses ainda.
Nossa.
Né? Ainda tem muita coisa para acontecer.
Saímos da Páscoa ainda agora.
Não, pois é. Então essas resoluções aí de fim de ano dos candidatos ao governo do estado ainda vão demorar algum tempo para serem colocadas na prática.
Há qualquer novidade aí, por favor, você tem um lugar cativo aqui com a gente no nosso Folha Notícias, no nosso podcast, e é só falar que você conta as novidades aqui pra gente.
Estou à disposição, Germano, e até a próxima.
Até a próxima. A Petrobras anunciou nesta quinta reajustes de 3,7% no preço do diesel e 1,9% no preço da gasolina, com vigência a partir desta sexta, dia 16 de abril. As altas interrompem movimento de corte de preços iniciado no fim de março, após a escalada do início do ano. Segundo a estatal, o preço médio do diesel em suas refinarias sobe para R$ 2,76 por litro, 10 centavos acima do praticado até esta quinta. A alta da gasolina será de 5 centavos para R$ 2,64 por litro. Em nota, a empresa reforça que o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis. A nossa edição do podcast Folha Notícias desta quinta-feira, 15 de abril de 2021, chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Quero lembrar que você pode ouvir o nosso podcast Folha Notícias de segunda a sexta, sempre às 18 horas, onde quiser e como quiser. E ele pode ser acessado pelo aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Anderson Ricardo e Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha PE, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Obrigado pela audiência, até a próxima.